Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Mais um Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o romântico Professor Mauri.
Love's in the air!
Raul, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui contigo, é um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa delicinha que sai no seu feed toda sexta-feira!
Lembrando rapidamente a todos sobre nossa campanha. Se você ouviu um podcast, compartilhe. Faz toda a diferença para quem produz o conteúdo e você ajuda a podosfera a crescer. Pode ser o Top 10, pode ser um podcast da Rede Geek ou não. Qualquer podcast, se você ouviu e gostou, compartilhe e ajude a podosfera a crescer.
E no Top 10 de hoje, Tato?
Ah, o Top 10 de hoje tá bom, Professor Mauri. Nós vamos falar das 10 maiores músicas que parecem românticas, mas não são.
Meu, que absurdo. Você vai acabar com muita música de casalzinho aí,
ah,
né?
Ah, é verdade. Porque tem muita gente que...
A nossa música!
Ah, essa é a nossa música! E a música tá falando, você é um lixo de pessoa. Vivemos um relacionamento abusivo, eu não aguento mais. Tipo o Rick, do Rick and Morty. Socorro! Socorro! Eu estou preso aqui nessa relação.
É mais ou menos por aí. E a gente sabe, né, que a música, ela tem um papel muito importante dentro da história da humanidade. Ela ajuda a trazer lembranças, a evocar emoções dentro dos seres humanos.
Mas às vezes a gente se deixa levar pela melodia, principalmente quando a gente não entende a letra de uma música. E aí você, pá, deixa levar e tal. E aí, quando você vai ver de verdade, a música não tem nada a ver com algo bonitinho, romântico e coraçãozinho.
E pra fazer a nossa classificação desse Top 10, estamos tomando como base o quanto a música enganou corações apaixonados por aí.
Ah, quanto mais enganar, melhor, né? Provavelmente você já ouviu essa música e falou, nossa, que gostosinho, que vontade de ficar juntinho da pessoa que você ama. Mas pra mostrar que essa questão de confundir a letra não acontece só com um idioma que você não conhece, vamos falar também aqui, inclusive na menção honrosa, de uma música em português.
Olha só, a banda Eva!
Porque as pessoas, às vezes, não pararam pra prestar atenção suficiente na letra e pegar o contexto.
Os meandros.
Exatamente!
As referências.
O subtexto, o que está implícito e não explícito.
No caso aqui, a música Eva, da banda Eva, foi a música que acho que lançou, né, a banda de modo geral. Não acompanho a carreira da banda Eva, confesso.
Mas, de verdade, óbvio que a gente adora e conhece Ivete Sangalo, mas... essa música é, na verdade, uma versão de Eva, de um italiano chamado Umberto Tozzi.
Que, inclusive, já foi gravado em português pela banda Rádio Táxi.
E pode parecer super romântico na música, falando, ah, eu vou ser o Adão e a sua amada Eva.
Eva!
Singrando no infinito, em seu próprio Éden particular e tudo mais. Mas a letra da música fala da extinção da humanidade.
Ela foi escrita durante o auge da Guerra Fria nos anos 80. Senhoras e senhores.
Ou seja, o mundo acabou por conta de um hecatombe nuclear e esse casal permanece junto numa nave espacial pra provavelmente popular um planeta por aí e comprovar que a história bíblica da evolução não é possível pensando em somente dois seres humanos por falta de diversidade genética, dando origem a humanos mutantes que não conseguiria sobreviver após pouquíssimas gerações.
Que romântico!
Que romântico!
Oh. Eu quero deixar aqui também com menção honrosa todo o álbum da Adele, tá?
Ah, é, não. Nossa, Adele!
Quantos casamentos eu já fui, nossa, que a galera tava entrando com música do álbum 23 da Adele, se não me engano.
Que é um álbum sob término de relação.
É, muito bom.
E muita gente levou isso muito a sério.
Mas então faça a sua lista que começou o Top 10! 10, na décima colocação, Kid Abelha com Como Eu Quero.
Quero você como eu quero.
É muito da hora, Kid Abelha, eu gosto.
É da hora,
Kid Abelha. Essa música é romântica,
tá? Não.
Não é. Imagino que você deve estar surpreso, né, de já começarmos o Top 10 com uma música em português.
É verdade, né? Tipo, como assim?
A galera achou que a gente ia apelar só pras músicas em inglês, em outras línguas, em alemão. Não, filhote, aqui tem música em português, sim.
Mas essa daí, eu admito que eu nunca parei pra prestar atenção na letra.
Não, ainda mais porque nos anos 80 essa música embalou muitos bailinhos. A galera dançando, coladinho, ali de rostinho, mão na cinturinha e tudo mais. Pô, velho, isso daí com certeza é uma música romântica. Mas não. Vamos dar uma olhada aqui na letra do hit do Kid Abelha. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda, que eu quero você sério. Tramas do sucesso, mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero.
Ok.
Acontece, Tato, que em vez de ser só um jeito meloso, vago e poético de falar de duas pessoas apaixonadas, a música foi escrita por Paula Toller e Leone, inspirada na namorada de Carlos Beni Borges, o baterista da banda na época. Beni estava em um relacionamento abusivo e extremamente controlador com a namorada em questão, fazendo uma pressão tremenda pra que ele saísse da banda.
E ele acabou saindo mesmo no final.
Saiu, velho. A música foi uma forma dos amigos expressarem sua preocupação com aquele relacionamento em específico. E segundo o próprio Benny, né, o refrão, eu quero você como eu quero, quer dizer, eu quero você do meu jeito, como eu quero que você seja.
Nossa, que escroto. Que horrível, mano. Do tipo, eu quero você, mas desde que você seja do jeito que eu tô falando aqui.
Do meu jeito.
Do meu jeito.
E ainda se pegarmos outras estrofes e analisarmos friamente, a referência fica ainda mais clara, como por exemplo, o que você precisa é de um retoque total, vou transformar o seu rascunho em arte final.
Não, ou ainda, tem aquele texto, longe do meu domínio, você vai de mal a pior, vem que eu te ensino como ser bem melhor.
Caralho! Essa música é sinistra.
Como eu nunca percebi isso.
9. Na nona colocação, I Will Always Love You, da Whitney Houston.
Ah, mano, mas eu já vi muito casamento. A galera fazendo a primeira dança com essa música.
É a música do guarda-costa,
cara. A música tema do guarda-costa já tocou em milhares de casamentos. Provavelmente em mais casamentos do que dólares que o Kevin Costner ganhou pra ser o protagonista do filme.
Mas pelo que eu lembro, a música é romântica,
não? Não, ela é super romântica. Porque a cantora fala daquele amor por uma pessoa que não tá mais com ela. Se a gente ignorar a intenção da autora original, que foi, na verdade, a lenda do country, Dolly Parton.
Tem a história da criadora da música por trás.
A Dolly passou 7 anos nas décadas de 1960 e 70 fazendo programa de TV The Porter Wagoner Show, que apresentava com o seu mentor e parceiro Porter Wagoner. Quando decidiu deixar o programa para seguir em carreira solo, I Will Always Love You foi basicamente uma carta de demissão carinhosa para Porter, o que fica claro em versos como, na tradução óbvio, livre, abre aspas, se eu ficasse, eu só te atrapalharia, então eu vou embora, mas eu sei que eu pensaria em você em cada passo do caminho, eu sempre vou te amar, eu sempre vou te amar, você, meu querido, você.
Caramba, mano,
eu tô te largando, despedida.
É uma despedida, eu tô te largando, mas muito obrigado por tudo, valeu aí, eu sempre vou te amar.
Vou sempre te amar, mas vou seguir meu caminho.
Vou seguir o meu caminho!
Nós não estamos juntos, não é uma música de casal.
Não vai rolar. A conversa é educadamente, bonitamente falando, não vai rolar. E tem gente que entra na igreja com não vai rolar.
Não vai rolar.
É isso aí, não vai rolar.
Na oitava colocação,
senhoras e senhores, Pearl Jam com Last Kiss.
Ah, essa eu fiz muitas baladinhas românticas com Last Kiss. Oh, where, come on, baby, baby. Gente, desculpa, eu nem aqueci a voz. Eu tô aqui só gravando, tá? Não me julgue.
Realmente, essa é uma baladinha clássica dos anos 90.
Mas essa, pela letra, já me parece que não vai dar certo.
Ela parece ser uma música super romântica.
A melodia é bonita.
É, tá. Ela te envolve e tal, tudo bem. Mas se
você... Tem o... que é o momentinho de ficar andandinho de um lado pro outro.
E né? Tem a palavra baby.
É, né? Baby. Que quando a pessoa que não fala inglês, pelo menos, ouve baby, fala, ah, então é amor.
É carinho.
É amor,
é. É um jeito carinhoso de se chamar ali, porque você chama, provavelmente, o seu amor de bebê.
Não, não chame. Eu quero deixar isso bem claro. Gente, eu quero fazer aqui uma campanha contra bebê pra...
Assim, apelido carinhoso.
Apelido carinhoso. Bebê não é apelido carinhoso. Você tá infantilizando a pessoa, por favor. Chame qualquer coisa, sei lá, uma coisa que você gosta de comer, sei lá, sorvete, picolé, meu chocolate, meu bombom, sei lá, meu docinho de coco. Mas não bebê. Bebê, não. Ah,
bebezinho.
Bebê, ó, que... Não, não. Para com isso, gente. Por favor. Mas continue,
Maurício. Mas acontece, Tato, que essa música, que é uma regravação da original de Wayne Cochran, relata a noite de um acidente de carro, no qual a namorada do protagonista morre.
É isso aí. E fica muito claro no refrão. Que, assim, primeira coisa, né? Já começa com a frase, né? Ó, onde estará o meu amor? O senhor tirou-a de mim.
Não é tipo o senhor aí que tá roubando minha namorada.
Não. É o Lord, o senhor. Deus tirou ela de mim. Ela foi pro céu. Sim, tá escrito na letra. Ela foi para o céu. Então eu tenho que ser bom para poder ver o meu amor quando deixar esse mundo.
Ou seja, quando ele morrer, ele vai encontrar com o amor da vida dele ali.
Sim. E ele for bom.
Nossa senhora.
É dalento do teu trabalho.
Mas mano, não é só isso, não. A música descreve todo o acidente, com as pessoas assistindo a desgraceira, toda desenrolando, enquanto o cantor abraça ali a sua namorada morta e troca os seus últimos beijos.
Então, é o último beijo dele. Porque o cantor está lá com o corpo de sua amada e a única coisa que ele pode fazer é se despedir dela dando um último beijo. E ainda acaba a música com o trecho, perdi meu amor, minha vida naquela noite. Tem gente que essa é nossa música.
É texto.
7.
Na sétima colocação, vamos com Esse Cara Sou Eu, Roberto Carlos.
Mano, essa música aí, ela foi um hit nos anos 2000,
né? Não, ela marcou o retorno do Roberto Carlos, virando instantaneamente tema de novela, tocando sem parar nas rádios do Brasil afora, desde que foi lançado em 2012.
Virou Esse paródia. Cara Sou Eu.
Vale lembrar que a música não é a primeira confusão que fazem com letras do Rei Roberto, sendo que o caso mais famoso, debaixo dos caracóis de seus cabelos, foi feita para Caetano Veloso, enquanto ele estava exilado na Inglaterra durante a ditadura militar. Era, na verdade, uma carta de um carinho, de um amor fraternal. Era uma homenagem fraternal.
Pelo amor de Deus.
Só que no caso dessa sétima colocação, o engano é meio sinistro, quando a gente considera algumas partes da letra. Se você ainda acha que a música é sobre um cara que faz tudo pela pessoa que ama, vem comigo.
Pega na mão.
Pega na mãozinha aqui. Abre aspas. O cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora, que está todo tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você.
Tô sentindo traços de possessão aqui, viu?
Sensação de posse é horrível, né? E ó, e ainda tem, abre aspas, o cara que pega você pelo braço, esbarra em quem for que interrompa seus passos, está do seu lado pro que der e vier, o herói esperado por toda mulher. Fecha aspas.
Caralho. Mano. É o hétero topzera, mano.
Cara, a música basicamente fala de um cara completamente obsessivo, possessivo e, francamente, um tanto doentio. Robertão, na boa, se esse cara é você, eu tenho medo.
Tenho medo, que isso? Eu não quero ser esse cara, não.
Parece que o Rei Roberto parou no tempo bonito e de uns piores jeitos possíveis, né?
É muito complicado, né, mano?
A relação não é assim.
Não
é assim que tem que ser, cara.
É isso aí, todo mundo tem a sua individualidade, tem as suas liberdades e as pessoas têm que estar juntas.
momentos apenas pela escolha disso.
E na boa, ninguém espera isso de nenhum ser humano. Recomendo fortemente o Eu Não Acredito Sobre Masculinidade. Gente, não é assim que é a vida. Não importa se você é homem, mulher, como você é, não importa, não existe relação saudável com uma pessoa assim.
6. Na sexta colocação, Silver Chair com Anna Song Open Fire.
Eu gosto da tradução de Silver Chair, que é cadeira prateada.
É verdade,
né? É cadeira prateada.
Cadeira prata.
A gente olha pros nomes em inglês, né? Acha bonito e tal.
Mas, mano, se você for pegar, acho que 90% das letras de rock...
Cobra branca.
Né? Parece sertanejo.
Sertanejo
com distorção, mano.
Cobra branca, mano.
Isso aí, White
Snake, cobra, né? Cobra branca é o exemplo mais forte de músicas de amor, inclusive.
É isso mesmo. Mas voltando aqui pra Silverchair, as músicas dessa banda embalaram muito aí os relacionamentos dos jovens. Dos novinhos, seu Tato.
É verdade. Principalmente na minha adolescência, Silverchair, a galera pirava.
Silverchair era praticamente um proto-emo, né? Aquele momento da música do rock onde fazia você chorar, ser introspectivo.
É porque de alguma forma se conecta com esse momento da adolescência que você tá cheio de dores e emoções confusas.
Tentando entender a vida.
Tem adulto, jovens adultos que também lidam com isso, mas isso se conecta muito com a adolescência, né? Todo mundo passa por uma fase assim.
E aí, no caso, né, da Anna Song, apesar de ter um nome feminino no título, né, a Anna, não se trata de um desabafo rancoroso de um amor que acabou mal. É, na verdade, sobre a relação do vocalista da banda, Daniel Jones, com anorexia.
Anorexia!
Por isso vem o Anna.
Anorexia. Ana. É tipo, Anorexia.
É isso aí. É a música da anorexia, velho. Que, pra quem não sabe, nada mais é do que um distúrbio alimentar, né? Onde a pessoa acaba se enxergando de maneiras diferentes da realidade.
Não, e é um distúrbio horrível, porque a pessoa se enxerga de uma forma diferente e projeta o que ela quer e acaba fazendo várias coisas horríveis pro seu próprio corpo pra conquistar uma imagem que considera ou que enxerga como ideal, assim. É realmente algo que precisa de um acompanhamento sério de médicos e pessoas responsáveis.
E aí, no caso, né, o Daniel, ele passou, né, durante muitos anos aí por esse distúrbio, principalmente no fim da sua adolescência, chegando a contemplar a ideia de suicídio repetidas vezes.
Que horrível!
É, e aí a música acaba fazendo justamente alusão a todo esse problema que ele viveu. E aqui a gente faz uma tradução pra você. Abro fogo nas necessidades planejadas, de joelho por você, abro fogo de joelhos desejando que preciso de você.
Que horrível.
Pesado, né?
5.
Quinta colocação! Vamos com Because of You, de Kelly Clarkson.
Eu acho que eu já ouvi essa música em alguma novela, né?
E assim, à primeira vista, Because of You parece uma declaração de superação e amor próprio depois de um término particularmente doloroso. E assim, as músicas sobre finais de relacionamento também podem ser românticas.
Sim.
E sim, professor Mauri, foi trilha da novela da Globo durante o seu lançamento.
Ah, por isso que me marcou tanto.
Só que a inspiração por trás da letra é bem mais pesada e pessoal para Kelly Clarkson. Ela fala do divórcio de seus pais quando ela ainda era criança e de como seu pai era abusivo no relacionamento com a sua mãe.
Nossa, ela viveu isso vendo o relacionamento dos pais.
Que é uma parada que, infelizmente, acontece com certa constância e isso marca as crianças. E se você conhece a música ou ainda é apaixonado e ama Because of You e tá, sei lá, em cima do muro, depois de ter ouvido a música tantas vezes em contexto romântico, fica aqui um momento de tradução para clarear os seus olhos. Abre aspas. Por sua causa, tenho dificuldades de confiar, não só em mim, como nos outros ao meu redor. Por sua causa, eu tenho medo.
Temos aqui alguém traumatizado.
Pois é. Na verdade, esse top 10 é um alerta contra relacionamentos abusivos. Preste atenção na sua relação e peça ajuda. Não necessariamente se essa música é a música de vocês, né? Às vezes tem um relacionamento saudável e uma música escrota. Só te avisando pra prestar atenção na sua relação. Se você tem uma música fofa e uma relação escrota, aí vale a pena buscar auxílio pra se desvincular e criar uma relação mais saudável.
4.
Na quarta colocação, você vai chorar com Extreme, com More Than Words.
Ah, velho, essa música é... Ai, muita gente vai se decepcionar agora.
É porque é a música que você aprende a tocar o violão, Tato.
Say I love you. E todo aquele clipezinho bonito, todo mundo no estúdio.
Preto e branco.
É, aquela coisa linda. E, putz, aí você toca, a pessoa fala, nossa, que lindo e tal.
É, música melosa, fofinha, ideal pra se tocar naqueles luais, sabe?
É, principalmente se você está nos anos 90. Quem tocou More Than Words nos anos 90 sabe o poder que essa música tem.
Ela vai tirar o sorrisinho da pessoa amada. Você canta dando aquela piscadela.
Ai, que bonito.
E eu tenho uma maravilha. Notícia pra dizer pra todo mundo, viu?
É, pois é.
Vocês estão errados.
E assim, à primeira vista, não tem nada de errado com ela. O problema é que é só a primeira vista.
Quando pegamos a letra inteira traduzida e colocamos em contexto, e a coisa aqui fica meio esquisita, né? A gente começa a ver o refrão da música, por exemplo, mais que palavras pra mostrar o que você sente, que o seu amor por mim é real. O que você diria se eu jogasse essas palavras fora? E aí você não poderia tornar as coisas novas só dizendo eu te amo.
Ou seja, a pessoa não se contenta com eu te amo. Eu te amo não é o suficiente pra provar que você me ama.
É, não. Eu quero mais do que isso.
E aí você tá falando assim, ah, mas a insinuação não tá clara o suficiente.
Mas a gente continua com a letra. Um pouco mais pra frente ele ainda manda. Agora que tentei conversar com você e te fazer entender, tudo que você tem que fazer é fechar os olhos e estender as mãos.
É isso aí.
Caraca, mano.
É, não, isso é bem extreme.
É, mano.
É.
A pessoa não adianta falar eu te amo.
Não, você tem que provar que me ama.
Nossa senhora. De olhos fechados, vai, se entrega aí, mano.
Isso aí. Fecha os olhos e abre a boca.
Não, que isso, mano.
Não adianta falar que me ama, não.
Esse é extreme mesmo, esse negócio aí.
3.
Na terceira colocação, Cole Porter com I've Got You Under My Skin.
Ah, Tato, você adora essa música.
Eu adoro essa música,
Eu já vi você cantando ela pra sua esposa várias vezes.
Não, na verdade não. Eu canto Strangers in the Night, outra música.
Não é a mesma porque coisa? Porque
Frank Sinatra confunde tudo, mas não, no caso não é. E essa música clássica de Frank Sinatra parece realmente uma baita declaração de amor profundo, inabalável, e que embalou a vida não só dos nossos pais, dos nossos avós, dependendo da sua idade.
E de Tato Tarkan.
E é, lógico, a minha.
Pra quem não sabe, Tato é um fã de Frank Sinatra.
Eu adoro. Sabe quem mais é?
Quem?
Dudu Salles também.
Tô falando. Mas Dudu, eu esperava um cara de classe como aquele.
Exatamente. E aí, obviamente, a aparência de romantismo só aumenta por conta do Frank Sinatra, né, cara? O cara que definiu o que era romantismo e badass ao mesmo tempo pra uma geração inteira. Só que tem um pequeno porém nessa história. Porque quem escreveu a música foi o lendário Cole Porter, que é um músico conhecido por, entre outras coisas, o seu lendário vício em heroína.
Não.
Então, quando a gente coloca isso em conta, versos como eu tenho você por baixo da pele e eu sacrificaria qualquer coisa para ter você por perto, apesar de uma voz de alerta que vem à noite e repete no meu ouvido, você não sabe, seu tolo, que nunca pode ganhar, use sua cabeça e acorde para a realidade. Fica meio que evidente que o Porter, na verdade, injetou a força, o amor nessa canção.
Né?
mano do céu! Pelo amor de Deus! É bem difícil você estar fazendo uma ode às drogas, cantando pra sua esposa, pra sua namorada, falando essa música é nossa.
Não, então dá pra fazer essa leitura.
Quando eu ouço essa música, eu lembro de você.
Dá pra fazer uma associação, sei lá, na minha cabeça, pelo menos, eu sempre associei aquele momento da relação ali que você não sabe se vai ou se não vai, sabe? Do tipo, que você sente ainda aquela intensidade da paixão que fica, que aquela sensação das borboletas no estrongo, sabe? De você sentir aquele friozinho na barriga, ou seja, tá embaixo da sua pele, você tá sentindo na carne aquela sensação, mas ao mesmo tempo você não sabe se é a decisão certa ou não de se envolver com a pessoa.
Problema, Tato, que essa sensação não era amor.
É, então, era cilada.
Ah, pois é.
Na segunda colocação, The Police com Every Breath You Take.
Ah, esse é um clássico, seu Maurício.
Ah, eu gosto muito de The Police.
Every move you make, every step you take.
Ouvi muito na sala de espera do consultório da minha mãe essa verdade. Música.
Tocava na Alfa FM aqui em São Paulo.
É, Antena 1.
Antena 1. Nossa, em loop.
E loop.
Mas pra quem não se lembra, né, essa canção, ela é extremamente popular. A mais popular da banda do Sting.
Não, assim, eu acho que ela é uma das músicas mais populares dos anos 80.
E é conhecida como o melô do Stalker.
Pelo menos, a galera parece que tem um grupo de pessoas que descobriu o melô do Stalker recentemente e ficou chocado com a realidade do que a música fala.
E é justamente isso. Esse apelido faz jus à letra.
Que ela conta a realidade de um Stalker acompanhando a vida da pessoa, de uma pessoa que te persegue por todos os cantos, uma pessoa que transforma sua vida num inferno.
Vamos aqui a letra.
A cada suspiro que você der, a cada movimento que você fizer, a cada elo que você quebrar, a cada passo que você der, eu estarei te observando.
Nossa, assustador. Na verdade, você leu errado, Mauri. É. Tem que ser assim, a cada suspiro que você der, a cada movimento que você fizer, a cada elo que você quebrar, a cada passo que você der, eu vou estar te observando.
Coloca isso na melodia certa,
né? Nossa senhora. Não, sério mesmo, cara. Tem uns trechos da música que dá até calafrio.
Você não vê que você pertence a mim? Como meu pobre coração dói a cada passo seu.
Cara, é isso aí. Você não percebe que você pertence a mim?
Nossa senhora.
E se a gente não estragou os anos 80 o suficiente pra você, quero deixar claro que Roxane é sobre um cara que diz a uma prostituta que ela não precisa mais fazer programas porque ele a amou desde que a viu pela primeira vez e que precisa se declarar. Assim, tá aí. Dá pra fazer um roteiro de thriller criminoso com a discografia de The Police. Dá pra estagar, assim, ó, de verdade, dos anos 80, depois disso, aquele colorido dos anos 80 ficou cinza, Mauri. Tons de cinza. No caso, quase 50.
É, difícil.
E pra você que se esqueceu como começou esse top 10, afinal de contas, às vezes a gente não presta atenção nas entrelinhas, não tem problema, nós temos o Recapitulando.
10. Na décima colocação, Kid Abelha, Como Eu Quero.
A história da garota que queria mudar o amigo da banda.
E queria tirar ele de lá.
E tá, tirou, né?
Tirou.
Na nona colocação, I'll Always Love You, da Whitney Houston.
É do guarda-costa, mas é porque eu tô te abandonando.
Eu tô te abandonando, amigão.
Tchau!
Valeu aí, polidamente eu estou dizendo.
Segue a sua vida.
Eu te amo, mãe. Segue a sua vida.
Oito. Na oitava colocação, Pearl Jam com Last Kiss.
É a história horrível do cara que sofreu um acidente de carro, viu a namorada morta do lado e deu o último beijo.
É bem triste.
É horrível.
Sete.
Na sétima colocação, esse cara, no caso não sou eu, mas é o Roberto Carlos.
Roberto Carlos, um hétero topzera.
Faria Limer.
Faria Limer.
Seis. Na sexta colocação, Então, Silverchair com Anna Song, Open Fire.
Que é uma música feita pra anorexia.
5.
Na quinta colocação, Because of You, de Kelly Clarkson.
Uma música que conta a história de uma família aí vista pelos olhos de uma criança.
Né? Não, e uma família completamente disfuncional pelos olhos de uma criança.
4.
Quarta colocação, Extreme com More Than Words.
Olha, não adianta falar o quanto você me ama. Vem cá, fecha os olhos, abre a boca e me mostra.
Caralho,
é, mano. É horrível, mano. É,
para que
não,
isso, mano.
Não é não. Não é não.
3.
Na terceira colocação, Cole Porter, mas também conhecido por Frank Sinatra, I've Got You Under My Skin. Que é a história de um cara que...
usa drogas.
É, injeta drogas. E tá fazendo uma canção de amor pras drogas.
2.
E a segunda colocação, The Police com Every Breath You Take.
É o stalker no extremo. É o melô do stalker.
Nossa senhora.
Vou te seguir. Você pertence a mim. Vou te seguir.
Vou te seguir. Não
vou te
para.
Seguir.
Eu faço, eu vejo tudo que você faz.
Ah, tô de olho em você. Tô de olho em você seria uma ótima tradução.
Tô de olho em você.
É, não importa o que fizer. Tô de olho em você.
E na primeira colocação desse top 10, vamos com um Sexed Up de Robbie Williams. Essa realmente é a cereja nesse bolo azedo.
Não, assim, de verdade, é uma azeitona no topo do bolo. Aquela parada que realmente você tá esperando uma coisa. Todo mundo já passou por uma situação parecida com essa. Sei lá, você tá na mesa e você fala assim, nossa, caiu
uma mingalha aqui.
Caiu uma migalhinha desse pão crocante que eu estou comendo. Vou colocar na boca. Você coloca na boca, não tem nem sabor de pão.
Você fala, e é mole.
Não é pão. Não é pão.
Essa é Sex Up.
A música foi tema do par romântico da novela Mulheres Apaixonadas, mais especificamente do casal Diogo e Luciana, que era interpretado por Rodrigo Santoro e Camila Pitanga. E tem aquela pegada clássica de música melosa, de romance, mas a letra é incrivelmente ácida, irônica, e ela é de verdade uma música do mal. Do mal, assim, horrível. E de verdade, se você prestou atenção na letra e conhece ou se sente à vontade com o inglês, ela já fica óbvia. Não é nem uma parada do tipo assim, ah,
entre linhas.
É a história do tipo, a música é mó romântica, é mó bonita, mas se você parar pra pensar que a pessoa sofreu anorexia, a música faz mais sentido, que a pessoa tinha um vício em algo, a música faz mais sentido. Não, não é isso.
E aí, se você ver o clipe, né, ela é todo trecheiro, escuro.
Então, a maquiagem.
É, não.
Vamos começar aqui pela primeira frase do refrão. Quando o Robbie Williams grita a plenos pulmões, por que a gente não termina? É isso. Why don't we break up? There's nothing left to say. Tipo, não preciso falar mais nada. Isso é a coisa mais leve da letra inteira. Vai por mim. Eu perdi as contas das vezes que eu ouvi mulheres e homens dedicando Sex Up aos seus respectivos amados em programas de rádio. Isso a qualquer hora do dia ou da noite. Mas, nesse caso específico, vale a tradução da letra completa. Porque ele é o exato oposto de qualquer música com o mesmo ritmo melódico. E começo. Falamos coisas demais. Eu tô absorvendo o que você disse. Não, não é coisa da minha cabeça. Não posso fazer milagres dia após dia. Por que não falamos sobre isso? Porque você sempre duvida que pode ter uma maneira melhor. Isso não me faz querer ficar, não, viu?
Isso parece uma discussão de um casal, né?
Por que nós não terminamos? Não tem mais nada a ser dito. Meus olhos estão fechados, rezando para não se perderem. E nós não sentimos mais atração um pelo outro. Olha a letra. Nós não sentimos atração mais um pelo outro. E é isso que faz a diferença hoje. Eu espero que você exploda. Você diz que temos defeitos demais. Bem, eu me entedio facilmente. Tudo bem? Me risca da sua lista. Faça desse o último beijo. Eu vou embora. Por que nós não falamos mais sobre isso? Eu tô bem aqui, não precisa gritar. Com o tempo, nós esqueceremos. Vamos
fingir que a gente nunca se conheceu. Por que a gente não termina? Não tem mais nada a ser dito. Meus olhos estão fechados, rezando pra não se perderem. E nós não sentimos mais atração pelo outro. E é isso que faz a diferença hoje. Eu espero que você exploda. Você que se foda, eu nem gostava tanto do seu gosto. De qualquer maneira, eu te escolhi e foi tudo pro saco. É, sábado eu vou sair, eu vou achar outra você. E aí a letra continua e repete principalmente a parte. Eu espero que você exploda, eu espero que você exploda, eu espero que você exploda. E isso várias vezes, até exploda, se exploda, eu espero que você se exploda, exploda.
Acho que ficou claro.
Eu acho que ficou claro que não é uma música romântica, né?
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.